Jornal. Câmara dos Deputados.
Congresso derruba veto e retoma a indenização às vítimas do Zika vírus.
CPI mista do INSS aguarda indicação de membros para ser instalada.
Câmara aumenta a pena para abandono e maus tratos contra vulneráveis.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto de lei que aumenta penas para abandono e maus tratos de crianças, idosos e pessoas com deficiência. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta as penas para abandono e maus tratos de crianças, idosos e pessoas com deficiência. A pena de abandono, atualmente de 6 meses a 3 anos de detenção, passa a ser de 2 a 5 anos. Se, além disso, o abandono provocar ferimentos graves na vítima, a pena aumenta de 1 a 5 anos para 3 a 7 anos de prisão. Se resultar em morte, a pena máxima aumenta de 12 para 14 anos de reclusão. Também aumentam proporcionalmente as penas para quem colocar em risco a vida ou saúde de pessoa que estiver sob sua guarda. O mesmo para quem submeter o idoso a risco, condições degradantes, falta de alimentos e trabalho excessivo ou inadequado. A proposta tinha sido aprovada pela Câmara em 2021 e depois disso foi alterada pelo Senado, que acrescentou 2 dispositivos ao texto. Um deles aumenta as penas para quem abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde ou asilos. A pena atual, que é de até 3 anos de prisão, sobe para até 5 anos. A segunda alteração feita pelos senadores tira a possibilidade do agente público que prender adolescentes sem flagrante ou ordem judicial ser julgado pelos juizados especiais criminais. O relator da proposta, deputado Dr. Frederico, do PRD de Minas Gerais, deu parecer favorável às alterações feitas pelo Senado. O deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, um dos autores do projeto, defendeu o aumento de penas para casos como estes.
Sabemos por tudo que tem passado os idosos nesse Brasil. Um projeto como esse é uma resposta, porque esse projeto, quando foi feito lá atrás, pensando na majoração da pena, era porque o maus-trato e abandono do incapaz, a punição era muito branda.
O projeto, junto com as emendas do Senado, foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o tratamento dado a idosos, crianças e pessoas com deficiência é um sinal de civilidade.
O grau de civilidade de uma sociedade é percebido, sobretudo, pela maneira como ela trata as crianças e os idosos e os mais vulneráveis dessa sociedade.
Projeto que aumenta as penas para abandono e maus tratos de crianças, idosos e pessoas com deficiência, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, celebra a aprovação do projeto que prevê o aumento das penas para crimes de negligência, abandono e violência contra idosos. O deputado menciona o crescimento alarmante desses casos no Brasil.
De acordo com Cobalcini, nos primeiros meses de 2025, o Brasil registrou mais de 65 mil denúncias de violência contra idosos. Para o deputado, a medida representa um avanço moral e legal na proteção de quem já contribuiu com a construção do Brasil.
Justiça.
Coronel Armando, do PL de Santa Catarina, defende o projeto que cria um sistema de avaliação da conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, em uma república não há intocáveis e os magistrados devem agir com ética e decoro, sem interferência política.
Coronel Armando explica que a proposta não retira do Senado a competência de julgar ministros, mas permite que a população avalie suas condutas. O deputado explica que o modelo é inspirado em práticas do Japão e dos Estados Unidos e busca fortalecer as instituições republicanas.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, acusa o STF de agir de forma autoritária e de instaurar uma ditadura do judiciário. O deputado está indignado com o julgamento de uma mãe de 7 filhos, que, segundo ele, foi condenada a 14 anos de prisão sem o devido processo legal.
Marcos Polon afirma que a democracia está ameaçada e que o Senado, responsável por conter excessos, se apequena diante do Supremo. Ele reforça a ideia de que a seletividade na justiça, uma vez que crimes graves recebem penas mais brandas do que as imputadas a réus políticos.
Relações Exteriores.
Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, apoia Israel e diz sentir tristeza e vergonha pela postura do governo federal em relação ao conflito no Oriente Médio. A deputada defende o direito de Israel se proteger de ameaças de grupos terroristas financiados pelo Irã.
Carla Dixon acusa o governo de apoiar regimes autoritários e de agir com hipocrisia ao ignorar violações dos direitos humanos no Irã. A deputada repudia também a entrada de navios iranianos no Brasil, o envio de dinheiro ao Hamas e gastos com viagens internacionais.
Educação.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, alerta que menos de 40% das metas estipuladas no Plano Nacional de Educação foram atingidas. A congressista defende o fim da aprovação automática e cobra foco na aprendizagem e na construção de creches.
Soraya Santos defende uma atenção especial aos alunos da zona rural e aos que têm desenvolvimento neurológico atípico, chamados de neurodivergentes. Ela questiona a falta de planejamento sobre o papel do cuidador e reivindica melhores condições de ensino-aprendizagem nas salas de aula.
A Voz do Brasil está fazendo 90 anos e a gente sabe que muita história importante já passou por aqui, no país e na sua vida. E por isso, a Rádio Câmara quer ouvir você. Conta pra gente como a Voz do Brasil faz parte da sua história. Envie uma mensagem em áudio para radio@câmara.leg.br ou um zap para 61 99978-9080. Voz do Brasil, 90 anos de informação e cidadania a todos os cantos do país.
Saúde.
Deputados e senadores derrubaram veto presidencial a projeto que prevê indenização de R$50 mil e R$8 mil mensais a vítimas do Zika vírus. O repórter Antônio Vital nos conta quais outros vetos entraram no acordo.
O Congresso Nacional derrubou vetos presidenciais a 12 projetos aprovados por deputados e senadores. Entre os vetos derrubados está o que tinha tornado sem efeito a lei que concede indenização de R$50 mil às pessoas com deficiência permanente afetadas pelo Zika vírus. O projeto original, aprovado pela Câmara no ano passado, beneficia pessoas com microcefalia decorrente da infecção pelo vírus. Com a derrubada do veto, além da indenização, as vítimas do vírus também terão direito à pensão especial mensal de pouco mais de R$8 mil, vitalícia e isenta de imposto de renda. O projeto tinha sido vetado integralmente pelo presidente da República com o argumento de que cria despesa obrigatória, sem a estimativa de impacto orçamentário. Mães de crianças com microcefalia acompanharam a sessão do Congresso, em que o veto foi derrubado. Elas foram homenageadas por parlamentares de diversos partidos, como Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro.
O Brasil todo, há 10 anos atrás, foi impactado por uma epidemia que ninguém conhecia, mas o impacto chegou foi nas famílias de vocês. E esse impacto se dá até hoje. Houve uma ausência do Estado lá atrás, numa epidemia, numa crise sanitária importante, e nada mais correto do que esse Estado devolver para vocês a reparação. Vocês que todo dia dedicam 24 horas da sua vida para ajudar os seus filhos a se desenvolverem.
Outro veto derrubado pelo Congresso é o que tinha cancelado integralmente projeto que dispensa o aposentado por invalidez e quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, de passar por revisão médico-pericial. Com isso, está mantida a dispensa. A derrubada dos vetos fez parte de um acordo entre governo e oposição que previu ainda a manutenção de vetos a trechos de outros 27 projetos e o adiamento da apreciação de outros 27. Foi derrubado ainda veto a trecho de projeto que criou o programa Mobilidade Verde e Inovação, o Mover. O trecho vetado previa incentivos financeiros para empresas que instalassem postos de abastecimento de combustíveis de baixo teor de carbono. Com a derrubada, os incentivos estão mantidos, mas o veto a outro trecho do mesmo projeto foi mantido. O trecho previa descontos para caminhões que usassem como combustível gás natural, hidrogênio ou biometano. Deputados e senadores também derrubaram vetos feitos a trechos da reforma tributária, como os que isentavam os fundos de investimento e os fundos patrimoniais do pagamento do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Com isso, está mantida a isenção. Fez parte do acordo o adiamento da votação do veto ao projeto que trata da distribuição de recursos da Política Nacional de Assistência Estudantil às instituições federais de ensino superior. Inicialmente, o acordo previa a manutenção do veto, mas a votação foi adiada a pedido do deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia.
O correto seria derrubar esse veto para garantir a proteção de pós-graduando. Como não houve entendimento a esse respeito, a ponderação que faço é no sentido de incluir esse item entre aqueles que serão adiada a deliberação.
Além da apreciação de vetos presidenciais, deputados e senadores aprovaram crédito suplementar de R$800 milhões para o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste financiar a ferrovia transnordestina. Os vetos derrubados pelo Congresso serão publicados como lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, critica a renúncia fiscal do governo que, segundo ele, favorece grandes empresas. Como exemplo, ele cita o desconto de R$500 milhões dado às lojas americanas, mesmo após os escândalos envolvendo a empresa.
Heitor Xu alerta que a renúncia deixa de arrecadar bilhões de reais por ano, que poderiam reforçar os cofres de municípios, estados e da União. No entanto, ele pondera que a isenção de muitos setores leva à falta de investimentos em áreas como saúde, educação e infraestrutura.
Para Paulão, do PT de Alagoas, a oposição está fazendo um boicote ao aumento do IOF para impedir a taxação de grandes fortunas. O deputado afirma que o sistema tributário brasileiro é injusto, porque cobra dos mais pobres, enquanto a elite econômica fica isenta de impostos.
O parlamentar também denuncia cortes no orçamento e o forte lobby de grupos poderosos, como o do agronegócio e das termoelétricas. Paulão defende uma reforma tributária que taxe os mais ricos e critica a falta de coragem da Câmara em enfrentar privilégios e subsídios bilionários.
Talíria Petroni, do pessoal do Rio de Janeiro, acusa a elite econômica e política de manter privilégios enquanto milhões de brasileiros enfrentam pobreza e insegurança alimentar. A deputada afirma que o país perde quase R$1 trilhão em isenções fiscais, prejudicando investimentos em saúde, educação e moradia.
E é preciso dizer, com todas as letras, quem nos condena ao passado e ainda a esse horror? Uma elite econômica e política que não tem um projeto de nação com divergências, com pluralidade, mas que tem um projeto de negócio. É o negócio das armas, é o negócio dos bancos, é o negócio. Uma elite que faz do Brasil ainda o segundo país mais desigual do G20, atrás apenas da África do Sul.
Talíria Petroni defende um novo modelo de desenvolvimento que amplie os investimentos sociais, promova a justiça tributária e garanta a reforma agrária e urbana. Ela também critica o Congresso por representar os interesses do que chama de elite do atraso.
Desenvolvimento regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, está preocupado com o projeto que transfere aos municípios a responsabilidade de homologar o direito ao seguro defeso. O congressista teme que a medida provoque lentidão, uso político e dificuldade no acesso ao benefício.
Hildo Rocha reconhece a intenção do governo de combater fraudes, mas acredita que a fiscalização deve permanecer com órgãos federais. Ele propôs emenda ao projeto para que haja auditoria federal nos municípios com número elevado de beneficiários em relação à média estadual.
Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, faz um apelo ao governo federal por ações emergenciais de enfrentamento à seca no semiárido. Ele sugere a recriação do Bolsa Estiagem e a ampliação do Seguro Safra para evitar o colapso econômico e social de comunidades rurais nordestinas.
Mesmo durante o chamado período chuvoso, nossa estação invernosa, os índices pluviométricos ficaram abaixo da média de 700 milímetros. As chuvas, quando ocorreram, foram escassas, irregulares e mal distribuídas. Precisamos reconhecer o peso maior dessa crise está recaindo sobre os pequenos e médios produtores rurais.
O parlamentar alerta para os impactos da seca no semiárido, lembrando que a escassez de chuvas comprometeu a produção agrícola e reduziu a oferta de alimentos para os rebanhos. A situação, segundo Wilson Santiago, ameaça a permanência de pequenos produtores no campo.
Ricardo Maia, do MDB, parabeniza a Prefeitura de Tucano, na Bahia, pelas festividades juninas. O parlamentar relata que o evento, além de contar com grande estrutura e atrações culturais, permitiu o acesso de pessoas idosas e carentes.
Estar bem informado é fundamental para exercer sua cidadania, mas você não precisa contratar um detetive. A Lei de Acesso à Informação garante que tudo no governo seja feito às claras. E a Câmara dos Deputados cumpre isso à risca. Você pode requisitar qualquer informação pública presencialmente no Serviço de Informação ao Cidadão pelo Disque Câmara 0800-0619-619 ou pelo portal cd.leg.br/lai. Com boa informação, você faz escolhas mais sábias e melhora a sua participação na vida política do país. Não fique de fora!
Previdência.
Projeto apresentado por Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, garante salário maternidade a mães autônomas e diaristas, que muitas vezes enfrentam dificuldades para comprovar o período de carência necessário para obter o benefício.
Para Pompeu de Matos, o texto busca corrigir uma desigualdade já reconhecida pelo STF, que impede essas mães de acessarem o salário maternidade nas mesmas condições de trabalhadoras com carteira assinada. O objetivo é assegurar igualdade de tratamento independentemente da categoria profissional.
Comissões.
Presidente do Congresso Nacional cria oficialmente uma comissão parlamentar mista para investigar fraudes no INSS. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, leu em sessão do Congresso Nacional o requerimento de criação de uma comissão parlamentar de inquérito mista, composta por deputados e senadores, para investigar descontos ilegais nas folhas de benefício de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Com isso, a comissão está oficialmente criada. Para começar a atuar, falta apenas a indicação dos integrantes pelas lideranças dos partidos políticos. O pedido de investigação foi apresentado pela deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, e pela senadora Damares Alves, do Republicanos, do Distrito Federal. A oposição protocolou o requerimento de instalação da comissão em maio, com o apoio de 223 deputados e 36 senadores, mais que o mínimo exigido, que é de 171 deputados e 27 senadores, um terço da composição de cada casa. O pedido tem como justificativa as investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União a respeito da existência de um esquema de descontos irregulares nos benefícios de aposentados e de pensionistas. O prejuízo inicial é calculado em mais de 6 bilhões de reais. A leitura do requerimento de criação da comissão vinha sendo cobrada pela oposição há um mês. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, o esquema afetou pessoas que não têm como se defender.
É absurdo que cheguemos a essa quadra da história da nossa nação com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, leniente com o roubo de dinheiro de aposentados, de idosos, de deficientes físicos, de pessoas que sequer têm como se defender.
Parlamentares da base do governo criticaram a criação da comissão. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, classificou a iniciativa como uma cortina de fumaça.
Inclusive, a abertura da CPMI, que vai ser votada, é para criar cortina de fumaça para o Bolsonaro não ir para a cadeia.
A CPMI, como são chamadas as comissões mistas, deve ser composta por 15 deputados e 15 senadores titulares, com o mesmo número de suplentes. O prazo previsto para os trabalhos é de 180 dias. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, comemora a instalação da CPMI para investigar descontos indevidos no INSS. Para o deputado, a comissão é um passo essencial para garantir justiça aos aposentados e combater a impunidade no uso de verbas públicas.
Ao celebrar a criação da CPMI do INSS, Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, destaca a necessidade de responsabilizar os culpados e recuperar os valores desviados. O congressista também critica o processo de restituição dos descontos indevidos, que, segundo ele, é burocrático.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, defende uma atuação responsável e técnica da CPMI do INSS, alertando para a necessidade de uma composição imparcial e comprometida com a verdade. Ele explica que a ideia é garantir justiça aos aposentados e responsabilizar os culpados.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, vê a instalação de CPMI sobre as fraudes no INSS como uma oportunidade para resgatar a credibilidade da instituição. Segundo a parlamentar, a comissão vai auxiliar na identificação dos responsáveis e na reparação financeira aos aposentados.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, critica a tentativa do governo de interferir na CPMI do INSS e acusa a Polícia Federal de omissão nas investigações. Ele ainda denuncia o suposto favorecimento de sindicato ligado ao irmão do presidente Lula.
Por outro lado, Bongás, do PT Gaúcho, ressalta que o governo já investiga os descontos indevidos em aposentadorias do INSS. O congressista reforça que a atual gestão tem compromisso com a transparência, porque as apurações tiveram início na Controladoria Geral da União.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na sexta-feira, pós-feriado. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.